Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo pelas diversas plataformas digitais e pelo app Cultura Play. O presidente Lula realizou nesta segunda-feira a primeira reunião ministerial do ano. Em pauta, a cobrança por mais realizações e uma comunicação mais eficiente das iniciativas dos ministérios. Depois que pesquisas apontaram uma queda na avaliação tanto do governante quanto de sua gestão. O nosso entrevistado de hoje estava lá. Ele ingressou no primeiro escalão em setembro do ano passado, num movimento de Lula para trazer o Republicanos, partido ao qual é filiado, para a base do governo. Ao assumir o cargo, herdou um programa, o Voa Brasil, anunciado pelo seu antecessor, Márcio França, mas que até agora não foi efetivamente lançado. A pasta concentra também 78 bilhões em investimentos públicos e privados previstos no novo PAC. Para falar sobre como deslanchar esses investimentos em alguns dos setores mais vitais para o crescimento a longo prazo da economia brasileira e também sobre os dilemas políticos de estar no governo enquanto o próprio partido se declara independente e abriga alguns oposicionistas de peso, recebemos hoje, no centro do Roda Viva, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Silvio Serafim Costa Filho nasceu em março de 1982, em Recife, Pernambuco. É formado em pedagogia e iniciou a carreira política em 2004, aos 21 anos, quando foi eleito o mais jovem vereador do Recife. Em 2006, se elegeu deputado estadual e, no ano seguinte, virou secretário estadual do turismo no governo de Eduardo Campos. Nas eleições de 2018, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados, sendo reeleito em 2022. É filho do ex-deputado Silvio Costa, líder do governo da presidente Dilma Rousseff. Em 2023, foi convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério de Portos e Aeroportos, no lugar de Márcio França.
Para entrevistar o ministro Silvio Costa Filho, nós convidamos Geralda Doca, repórter do jornal O Globo em Brasília, Luciano Pádua, editor de macroeconomia da Exame, Renê Pereira, editora adjunta de Economia e Negócios do Estadão, Carlos Prieto, editor assistente do jornal Valor Econômico e Maurício Martins, editor de Porto e Mar do jornal A Tribuna de Santos. Contamos ainda com os desenhos em tempo real por Terra, Céu e Mar, do nosso querido Luciano Veronese. Boa noite, ministro. Obrigada por estar aqui conosco num dia que foi bastante atribulado. Começou cedo, né?
Boa noite a você, Vera. Boa noite a todos que fazem o Roda Viva. Dizer que sou um telespectador assíduo do programa e quero agradecer o privilégio, né, de poder conversar um pouco com vocês sobre esse momento que vive o Brasil, o nosso país, e publicamente agradecer ao presidente Lula o privilégio de poder servir ao seu governo como ministro de Portos e Aeroportos.
Queria começar perguntando da reunião de hoje, ministro. A gente viu que o presidente fez uma cobrança para que as iniciativas anunciadas sejam colocadas em prática, que o governo comunique melhor os seus programas e que os ministros dialoguem mais entre si para fazer coisas conjuntas, para viajar o país. Ele acha que tem um problema aí de comunicação e que o governo está perdendo a batalha digital. Queria saber, em relação à sua área, como o senhor entendeu essas cobranças do presidente e o que precisa ainda ser feito para que as coisas deslanchem de vez?
Olha, Vera, primeiro dizer que a reunião foi muito positiva, onde o presidente Lula falou um pouco, né, dos desafios que enfrentou ao longo do ano de 2023. Nós saímos de uma eleição extremamente polarizada, onde foi uma disputa entre nós e eles. Infelizmente, a possibilidade de um golpe contra o Brasil, E graças a Deus a gente teve um ano muito positivo, fortalecimento da nossa democracia, fortalecimento das nossas instituições, o respeito à imprensa brasileira, e foi um ano importante para o país. Segundo, tanto o ministro Rui Costa quanto o ministro Fernando Haddad, o ministro Rui apresentou toda a agenda do PAC, né, o que foi feito ao longo do ano de 2023 e o que nós temos de desafios para os próximos 3 anos, como também o ministro Fernando Haddad falou um pouco da economia do Brasil, os resultados de 2023 e as perspectivas para 2024. Eu entendo que foi uma reunião positiva. Quem estiver apostando que o governo do presidente Lula não vai dar certo, vai errar. Eu tenho muita confiança que o presidente Lula chegará muito fortalecido em 2026. Por quê? Porque nós temos uma ampla agenda na área de infraestrutura, na área social e, sobretudo, na área econômica que será oferecida ao país. É importante que a gente possa revisitar o início da transição do governo do presidente Lula. Ele escolheu o ex-governador de São Paulo por 4 vezes, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, para naquele momento fazer a transição no país. Naquele momento, ele deu um sinal ao povo brasileiro e à sociedade, à classe política, que queria também, sobretudo, governar para todos os brasileiros e para o centro. Tanto é que o Brasil, quando o presidente Lula assumiu o governo, a perspectiva do mercado financeiro, Febraban, XP, BTG, os principais agentes econômicos, esperavam um crescimento do Brasil na ordem de 0,6% do PIB. Terminamos o ano com 3% de crescimento econômico. Quando o presidente Lula assumiu o país, e vocês lembram naquele momento, o risco país era mais de 260 mil pontos. Uhum. Terminamos o ano com 140 mil pontos. Quando o presidente Lula assumiu, a taxa de desemprego no país era de 8,8%. Terminamos o ano com 7,7%, 1,5 milhão de empregos que foram gerados, uhum, e 100 milhões de brasileiros passaram a ter carteira assinada. Então, uhum, toda a perspectiva é na direção positiva, tanto é que o próprio Banco Mundial já aponta o Brasil como o segundo país mais procurado por investidores internacionais.
Sim, mas a cobrança foi do próprio presidente, né? De que tem de fazer mais e fazer aquilo que foi prometido. Eu estou perguntando em cima do que foi tratado na reunião de hoje.
Naturalmente, ele pede que cada ministro possa, quando visitar os estados, não só falar da sua pasta, mas falar do governo num todo. Naturalmente, como o presidente que quer que o Brasil dê certo, como todos nós queremos, pedindo para todos nós agilizarmos a cartela de obras e de investimentos dos ministérios, tanto na área de infraestrutura como também na área social, e falou um pouco, né, sobre a agenda econômica do país. Na minha avaliação, foi uma reunião muito positiva e eu tenho certeza que ao longo do ano de 2024, essa agenda que começou a ser implementada em 2023 vai começar a ter resultados efetivos na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.
A gente vai esmiuçando os projetos da pasta agora. Renê, por favor.
Boa noite, ministro. Tudo bem?
Queria
começar falando sobre o setor aéreo. As empresas aéreas pediram aí um auxílio do governo federal para resolver a questão do endividamento alto. O senhor recentemente falou da criação de um fundo de crédito para essas empresas. Eu queria saber se, assim, pelo que a gente sabe, está prestes a sair aí um pacote para o setor. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco o que pode vir por aí e se esse pacote vai ser suficiente para reduzir as tarifas de viagem.
Olha, Renê, é importante registrar que o problema da aviação não é um problema apenas do país, é um problema mundial. Para você ter uma ideia, muitas empresas aéreas nesses últimos 5 anos entraram em recuperação judicial. A exemplo da American Airlines, a exemplo da Delta, a exemplo da própria Latam, da Canadá Air. O aumento que nós tivemos nas passagens aéreas no mundo foi em torno de 15% a 18%. E o que é que houve? Na minha avaliação, passagem aérea, aviação, é utilidade pública. Infelizmente, o governo anterior não deu nenhuma atenção para as companhias aéreas no Brasil. Vou te dar um dado que me chama a atenção. No momento da pandemia, da crise aérea, que as companhias aéreas não estavam voando, os Estados Unidos aportou mais de 50 bilhões de dólares entre crédito e tesouro. A Alemanha aportou 12 bilhões de dólares. A França, 20 bilhões. Portugal, 1,2 bi. O Brasil, efetivamente, nada. Segundo, nós não temos uma agenda de crédito para o setor aéreo. Você pega o setor da construção civil, você tem uma agenda de crédito. Você pega o setor do agronegócio, você tem uma agenda do crédito. Você pega o setor da indústria, tem uma agenda de crédito. Mas quando a gente analisa a aviação, você não tem praticamente nenhuma linha de crédito. Nesses últimos 10 anos, não houve, por parte das companhias aéreas, nenhuma linha de crédito que efetivamente pudesse ajudar no financiamento e na recuperação dessas companhias aéreas. O que é que nós estamos fazendo? Sobre a orientação do presidente Lula, nós conversamos com o ministro Rui Costa, com o ministro Fernando Haddad, com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Criamos um grupo de trabalho nesses últimos 30 dias e nós queremos, ao longo desse mês de março, apresentar ao Brasil uma linha de crédito para que as companhias aéreas no Brasil possam poder pegar recursos e poder fazer investimentos. Investimentos em novas aeronaves, investimentos em requalificação de motores, investimentos em requalificação de equipamentos, preparar a mão de obra para a aviação brasileira. Então, por isso que eu tenho defendido internamente dentro do governo e há uma unidade para que a gente possa criar um fundo permanente das companhias aéreas no Brasil, para que esse setor possa se fortalecer cada vez mais no país e a gente dá previsibilidade. Eu tenho trabalhado com o presidente Lula, você tem uma ideia, a Gol, a Latam, a Azul, que representam 98% do mercado brasileiro, vão comprar esse ano 40 novas aeronaves. E eu tenho trabalhado para a parte dessas ser da Embraer, para a gente potencializar a nossa indústria. Então, eu tenho muita confiança que o setor aéreo no Brasil ele vai voltar a crescer consideravelmente. Já tivemos o primeiro resultado agora em 2023, crescemos 15%. No ano de 2022, nós tivemos 98 milhões de passageiros. Terminamos o ano de 23 com 112 milhões, crescimento de 115 milhões de passageiros, de 15% na aviação. E a nossa expectativa é que no final do governo Lula, mais de 140 milhões de passageiros possam estar viajando pelo Brasil. Então, por isso que a gente quer estruturar, porque a aviação significa turismo de negócios, turismo de lazer, transporte de cargas, questão de saúde pública, a situação do povo indígena. Você viu como a aviação brasileira foi importante no caso dos Yanomamis, na região amazônica. E é por isso que o presidente Lula e todos nós que fazemos o governo estamos determinados em ajudar a aviação. Não pensando nas companhias, que é importante ajudar o setor produtivo, mas, sobretudo, pensando em ajudar o cidadão brasileiro.
Geraldo. Desculpa, Renê, você ia...
Não, mas as tarifas, elas vão cair ou esse pacote não vai incluir?
Renê, deixa eu te dar um dado que cabe uma reflexão. 70% das passagens aéreas no Brasil são vendidas até R$ 800,00. E 50% das passagens são vendidas a R$ 500,00. Eu quero concordar com você que alguns trechos, como Brasília-São Paulo, Rio de Janeiro-Brasília, São Paulo-Rio de Janeiro, esses trechos estão caros. De fato, a gente tem conversado com as companhias aéreas, a gente está trabalhando numa agenda construída conjuntamente para que a gente possa ter, a curto e a médio prazo, uma redução nessas tarifas que prejudica setores da sociedade brasileira. Mas quando você pega a média geral, sobretudo aquele cidadão brasileiro que compra as passagens com antecedências, com 2, 3 meses antes, ele tem um valor da passagem mais justo. Eu acho que é a justeza da tarifa aérea que a gente tem que perseguir à frente do Ministério.
Geraldo. Boa noite, ministro. Olha, quando o governo anunciou que faria o voo a Brasil, prometeu para, na verdade, o seu antecessor, prometeu para agosto. Até agora não saiu o voo a Brasil. E assim, no momento que o presidente Lula enfrenta queda na popularidade, essa reunião hoje ministerial foi justamente para fazer cobranças e orientar. Quando é que vai sair o Voa Brasil? O que, na verdade, isso virá de benefício para o passageiro?
Olha, Geraldo, é importante registrar que eu tenho muito apreço pelo ex-ministro Márcio França, é um amigo, um companheiro de equipe que está fazendo um belo trabalho à frente do Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Você sabe que tem um baiano, nosso Nizam Guanais, que ele diz, olha, o importante não é só o que se diz, é o que as pessoas entendem. E naquele momento, da forma que foi passada por setores da imprensa e setores da sociedade brasileira, por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria R$ 200. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza. O que é que nós fizemos? Nós conversamos com o presidente Lula, com o ministro Rui Costa e desenhamos um novo programa Voa Brasil. Esse programa a gente espera lançar até agora o final do mês de março, já foi autorizado pelo presidente Lula. É um programa que, a primeira etapa, nós vamos atender 21 milhões de aposentados que ganham até 2 salários mínimos, aposentados do governo federal, e 700 mil alunos do ProUni. Então, esse programa visa atender em torno de 22 milhões
aposentados
de...
Aposentados do governo federal, só servidores, desculpa, ou aposentados
Não,
em geral?
Aposentados em geral do INSS. Tá. E a gente espera, Vera, anunciar esse programa. São 5 milhões de passagens que serão disponibilizadas pelas companhias aéreas. Eu quero agradecer publicamente as companhias aéreas, sem nenhum real do Tesouro. Porque em algum momento saiu uma nota ou uma matéria dizendo que ia ter recurso público sobre isso. Não, isso é um trabalho de construção coletiva, de muito diálogo, da gente poder atender públicos específicos. Quanto vale um aposentado que ganha até 2 salários mínimos ter a oportunidade de viajar pelo Brasil? Trabalhou a sua vida toda e quer conhecer as belezas do nosso país. Um aluno do ProUni, que vem das camadas difíceis da sociedade brasileira, os menos favorecidos, querem poder fazer um curso, querem poder fazer um concurso público, quer visitar um parente, quer fazer uma visita de negócios, uma visita cultural. Então, a gente modelou essa proposta com o presidente Lula e a gente espera atender em breve esse programa, um programa que eu tenho muita confiança que será um programa
Mas
exitoso.
Mas é só na baixa temporada, né?
E a gente espera dar oportunidade a mais de 5 milhões de brasileiros que não voam pelo Brasil.
O senhor pode explicar quando é que esses passageiros vão poder comprar passagem? É só na baixa temporada?
A gente está pegando, em parceria com as companhias aéreas, o Brasil tem, em média, 18% a 21% de ociosidade nos voos. Então, a gente espera, na hora que o programa for lançado, esperamos até o final de março, está só dependendo da agenda do presidente Lula, lançando o programa no mesmo dia, o cidadão brasileiro, ele vai poder acessar o site, que é o site Voa Brasil, vai linkar qual é o destino que ele quer visitar e, a partir daí, as companhias...
Mas nos meses de baixa temporada, né?
Não, ele terá oportunidade ao longo do ano.
Inclusive em julho, janeiro, fevereiro também?
Aí depende muito, né? Naturalmente, no período de alta estação, sempre terá menos voos disponíveis, né? Esse é um programa para estimular também no Brasil a baixa temporada, sobretudo o turismo regional. A gente está procurando, ao lado do ministro Celso Sabino, de outros ministros, estimular o turismo no Brasil. Veja, Geralda, em Portugal, o PIB do turismo representa 18%. No Brasil, apenas 8% do PIB. A cada 4 turistas que viajam pelo Brasil, nós estamos falando de um emprego que é gerado no país. E não tem maior programa social no país do que a geração de emprego e renda. Então, sem dúvida alguma, a aviação brasileira é uma janela de oportunidades para o desenvolvimento do Brasil. A gente está perseguindo a construção de novos aeroportos, a gente está estimulando novos destinos. De 22 para 23, crescemos mais de 30 novos destinos no país, sobretudo as regiões estratégicas, região do Amazonas, região do norte do país, o Nordeste, sobretudo regiões como o agronegócio está crescendo, como a região do turismo também. Então, toda essa agenda da aviação, ela vai dialogar com o crescimento e o desenvolvimento do país.
Prieto, aproveita que o ministro já está de frente.
Boa noite, ministro. Obrigado pela oportunidade. Eu queria ver com o senhor um tema que é muito delicado, que é a questão da violência e da criminalidade nos portos. Nos aeroportos também, mas principalmente nos portos. A gente sabe que os portos são uma entrada e saída de mercadorias, de drogas, de outras coisas assim. É, inclusive com informações da atuação mesmo do crime organizado dentro dos portos, às vezes controlando terminais, ou laranjas controlando terminais. Existe sempre essa suspeita. O que o Ministério está fazendo efetivamente para isso? Qual é as informações que o Ministério tem sobre essa questão?
Olha, você sabe que está na Constituição Federal, artigo 144, que dever da segurança pública é dever dos Estados. Mas o presidente Lula está determinado em poder ajudar na segurança pública nacional, sobretudo na fiscalização das nossas fronteiras. Além de toda a margem que o Brasil faz, né, com a América do Sul, com outros países, a gente precisa ampliar a fiscalização de fronteiras nos nossos portos. O Brasil tem mais de 250 portos, né, dos quais 18 são portos delegados e 7 docas. A gente está pegando o modelo da GLO, que foi construído lá atrás pelo ministro Flávio Dino, para a gente poder atacar o porto de Itaqui e o porto de Santos. E a gente teve um crescimento em mais de 18% na apreensão de drogas só no porto de Santos. Esse modelo de inteligência entre a Polícia Federal, Receita Federal, Ministério da Justiça, Ministério de Portos, Forças da Segurança Integrado, começaram a dar resultados positivos para a gente poder combater a entrada de drogas e a saída de drogas do Brasil. Agora, a gente está trabalhando para buscar experiências no mundo, modelo de governança, modelo de novas tecnologias. A gente está fazendo estudos na área de drone, a exemplo do Porto de Santos está buscando tecnologias internacionais. Então, todos os nossos portos, que a GLO e também aeroportos, começou a atuar de forma integrada, nós tivemos uma redução no tráfico de drogas e na entrada de outras drogas entorpecentes no Brasil. Isso precisa ser combatido. Todos nós do governo estamos determinados e a gente espera avançar nessa experiência a outros portos e aeroportos do Brasil.
Luciano.
Ministro, boa noite. Bom revê-lo. Muito tem se falado recentemente algumas notícias a respeito de uma compra da Azul, né, comprar a Gol. E tem se falado também que o governo teria algum interesse nessa transação. Eu queria entender, para a gente poder esclarecer, como é que o governo vê uma potencial aquisição da Gol pela Azul, e como é que o senhor entende essa questão da concentração de mercado, como o senhor mesmo citou, 98% do mercado brasileiro é concentrado em 3 empresas. Então, eu queria entender como é que o governo vê isso e se preocupa os senhores também a questão da concentração de mercado.
Olha, como você tão bem disse, né, 98% da aviação brasileira é dominada por 3 companhias aéreas, Latam, Gol e Azul. Eu tenho trabalhado, né, dialogado com o setor produtivo nacional e vou iniciar uma agenda internacional, né, também. E o presidente Lula tem ajudado nessa direção para a gente poder trazer novas companhias aéreas para o Brasil. Eu defendo a entrada de novas companhias aéreas no país para a gente poder aumentar a competitividade, que é muito saudável para o país. Perfeito. Segundo, é importante registrar que a própria Gol já negou, né, essa possibilidade de compra. Eu penso que a Gol vai sair muito maior desse processo, como a Latam lá atrás saiu. Eu lembro que há 5, 6 anos atrás, muitos achavam que a Latam não ia avançar. Terminou hoje a Latam sendo a empresa que apresenta resultados positivos, e eu espero que a Gol saia muito maior nesse processo. E a aviação, como eu disse, tem dificuldades não só no país, mas no mundo. Por exemplo, algumas companhias aéreas até querem vir voar para o Brasil, mas hoje tem dificuldades de novos aviões, de novas aeronaves. Você tem uma ideia, antes da pandemia, em 2019, o mundo fabricava 1.900 aeronaves. Hoje, o mundo está fabricando 1.680. Então, houve uma queda em quase 200 aeronaves por ano. Em 5 anos, estamos falando de mais de 1.000 aeronaves. Então, tudo isso tem prejudicado o crescimento, né, da aviação no mundo e, mais do que isso, a possibilidade de novas companhias aéreas também virem a operar no Brasil. Mas a gente está discutindo com o mercado da América do Sul, a gente está dialogando com o mercado africano. Eu estive na Arábia Saudita com o presidente Lula, com a Etihad, que tem interesse de voltar a avaliar operações no Brasil. A gente tem conversado com grupos italianos, os espanhóis. Eu falei com o presidente que vai avançar e aí, de fato, eles querem ampliar voos para o norte e nordeste do Brasil, voos da Espanha para cá. Então, eu vejo a perspectiva do crescimento da aviação internacional muito positiva, tanto é que os próprios dados da Embratur mostram que a aviação internacional cresceu mais de 22%, de 23% em relação ao ano de 22. Significa dizer o quê? Que mais turistas estrangeiros querem começar a voltar a viajar pelo Brasil. Isso ajuda muito a economia do turismo e de negócio do país.
Tá certo. Desculpa, pode, favor, Luciano, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo.
Perdão.
Eu volto já já com a pergunta do Maurício e a gente pode esclarecer o que ficar em aberto nos próximos blocos. Não sai daí. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Quem vai perguntar para ele agora é o Maurício Martins.
Boa noite, ministro. Boa ministro, noite. Historicamente, a autoridade portuária do maior porto do Hemisfério Sul, Porto de Santos, é loteada a partidos políticos. Com denúncias ao longo dos anos de corrupção em contratos milionários, passado recente, diretores foram presos. Eu queria saber do senhor, essa prática continua no atual governo, essa prática de loteamento de cargos políticos. Isso não atrapalha os projetos, os grandes projetos do Porto de Santos? Eu queria saber se o senhor acha que o compliance, a conformidade na autoridade portuária de Santos, ela funciona realmente.
Olha, primeiro é importante registrar que hoje o presidente do Porto de Santos é um quadro técnico que vem da iniciativa privada, um advogado muito bem conceituado no estado de São Paulo, e ele foi indicado à época ainda pelo ministro Márcio França. Então fica claro que não foi um componente do Republicanos indicar o presidente da autoridade portuária. Segundo, a gente tem trabalhado, né, para cada vez mais aprimorar o modelo de governança do Porto de Santos. Infelizmente, tivemos problemas históricos, como você tão bem disse, a gente tem atuado conjuntamente para cada vez mais imprimir a boa governança no porto. Você sabe que a gente atua no Brasil, a modelagem dos nossos portos é o modelo Landport, onde a governança do setor público, né, e a governança das operações portuárias é com o setor privado, e a gente tem, né, cada vez mais ao lado da CGU, da Polícia Federal, de todos os órgãos de controle, tentando cada vez mais fazer todo o monitoramento das autoridades portuárias do Brasil. Eu tenho muita confiança que a gente terá lá uma governança exitosa, uma governança que apresente resultados. Nós estamos lidando com o maior porto público da América Latina, onde 30% da corrente de exportação e importação do mundo passa pelo Porto de Santos, e a gente precisa cada vez mais ampliar o volume de investimentos e, de fato, apresentar resultados ao povo de São Paulo e ao povo do Brasil. Para você ter uma ideia, no governo passado, né, e eu não faço política criticando A, criticando B, eu gosto sempre de falar com números, porque contra fatos não há argumento. Nos 4 anos do governo passado, houve de investimentos públicos o equivalente a 72 milhões de reais. Na última segunda-feira, a retrasada, nós anunciamos o maior volume de investimentos do Porto de Santos. Apresentamos um plano estratégico independente da autoridade portuária ou do ministro dos portos ou do presidente da República, nós temos um plano a ser perseguido para os próximos 10 anos. Valores na ordem de mais de 20 bilhões de reais.
Mas, ministro, focando nessa questão
dos diretores públicos
da autoridade portuária, só para a gente focar, eu gostaria de saber depois sobre investimentos. A questão dos diretores. O senhor manteve o presidente Anderson Pomini, mas os outros diretores foram trocados, né? Esses diretores foram indicação política? Nos bastidores dizem que o senhor sofre muita pressão dos partidos políticos, dos deputados aliados, inclusive do presidente da Câmara, para indicar pessoas ao Porto de Santos. Como é que o senhor está trabalhando com isso?
Olha, primeiro, fazer justiça ao presidente Arthur Lira, ele nunca me pediu um cargo no Ministério dos Portos e Aeroportos. Segundo, eu dei total autonomia ao presidente do Porto de Santos para poder fazer as indicações para que a gente possa ter uma governança de qualidade. E a gente espera que a gente possa ter uma governança com transparência, com probidade e, sobretudo, apresentando resultados. E é essa agenda que a gente vai perseguir,
ministro,
à frente do Ministério.
Ainda em relação ao Porto de Santos, o senhor ele foi excluído do Plano Nacional de Desestatização e tinha sido incluído pelo antecessor que cuidava da área, que era ministro da Infraestrutura, e hoje é o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do seu partido. O senhor concorda com essa retirada do porto do projeto de privatização e como cotejar investimento público e privado para que o porto não fique desatualizado e obsoleto?
Olha, a gente tem uma autoridade portuária que tem quadros de muita qualidade. É um porto que apresenta resultados, tem mais de 3 bilhões de reais em caixa. Hoje, como eu disse, o modelo portuário é o modelo Land Port, onde a gestão trata dos ativos da governança do porto, mas todas as operações portuárias é com a iniciativa privada. Então, praticamente, o Porto de Santos, a agenda do transporte, do escoamento da produção, da governança do porto, das operações, ela já é feita pelo privado. O presidente Lula tomou a decisão de não privatizar, eu concordei com ele, até porque o Porto de Santos é um ativo do Brasil, como a Petrobras, como entre outros ativos que o país tem. Então, não cabia, na minha avaliação, a privatização. O que nós estamos fazendo é ampliar os investimentos. Você tem uma ideia? Vamos fazer o Túnel de Santos, uma obra de 6 bilhões de reais. Vamos fazer a PPP da dragagem. É uma segunda maior PPP do Brasil, investimentos de quase 6 bilhões de reais nos próximos anos. Vamos fazer lá o Concais, a exemplo do meio que o Porto Madeiro ali na Argentina, para levar uma área de terminais integrados com bares, restaurantes, cafeterias, locais de acessibilidade para a Baixada Santista poder aproveitar o Santos e dar vida ao Porto. A gente tem trabalhado com investimentos na área de tecnologia da informação para cada vez mais aprimorar a governança do porto. Então, tem uma agenda a ser perseguida, volumes de investimentos importantes. Vamos fazer a perimetral, que é a acessibilidade. A gente está buscando novas operações portuárias para aumentar a competitividade. Estamos fazendo investimentos de 350 milhões de reais, que será na nossa dragagem. Hoje o Porto de Santos opera, como Maurício, você sabe, com 15 metros de calado. Até o final de 2025 vamos para 16 e na PPP a gente espera chegar a 17 metros. Isso vai aumentar a competitividade, recebendo cada vez navios maiores.
O Porto de Santos, porque ele falou do túnel Santos Guarujá, como ele tocou nesse assunto...
Eu só queria fazer a roda girar depois, mas pode, claro.
Só para emendar, o senhor falou do túnel, do investimento no túnel, né? Eu trabalho no jornal A Tribuna, que tem 130 anos, está completando agora 130 anos. Há 97 anos a gente fala do túnel Santos Guarujá. A primeira matéria foi há 97 anos, o primeiro projeto apresentado. Os governos apresentaram projetos, fizeram audiências públicas, investiram dinheiro em licenciamento ambiental, contrataram empresas, e esse túnel ele nunca saiu do papel, virou uma lenda urbana. Eu queria saber por que hoje as pessoas podem acreditar que esse túnel vai sair do papel. Por que elas podem acreditar no senhor?
Eu queria complementar que exatamente isso que eu queria perguntar, que a gente tem um histórico de atrasos em obras que é uma coisa horrível no Brasil. A gente não consegue tirar um projeto do papel na data que foi estipulada. O senhor falou também, tem o túnel, né? Tem quase 80 bilhões de investimentos. Como é que vocês vão fazer para que essas obras não demorem tanto, não atrasem tanto para sair do papel, sendo que investimento hoje no Brasil é essencial? A gente viu aí no PIB que baixo investimento, a taxa de 16,7%, que é muito baixa. Como fazer com que esses investimentos saiam do papel na data prevista?
Certo.
Olha, primeiro, respondendo em relação ao túnel de Santos, eu concordo com você. Há mais de 100 anos, a Baixada Santista e o povo de São Paulo e do Brasil esperava por essa obra. Mas eu digo sempre que felicidade não se vem por decreto, se vem com trabalho, com dedicação, determinação, construção coletiva. E é isso que a gente está fazendo. Nós buscamos uma construção coletiva entre o presidente Lula, né, e o governador Tarcísio. Né? Depois de muito diálogo com a Casa Civil, nós construímos um entendimento, né, com o Estado de São Paulo. Cada um vai investir 3 bilhões de reais. Na última semana, na quarta-feira, nós anunciamos a audiência pública. A gente já está dialogando com a sociedade civil organizada para ouvir sugestões, críticas, para a gente aprimorar o projeto. A gente espera até o mês de maio estar com essas audiências públicas concluídas e, a partir daí, a gente vai encaminhar o TCU. As licenças ambientais já estão autorizadas para, se Deus quiser, de maneira coletiva, a gente, a partir do início de 2025, a gente poder fazer a licitação e dar a ordem de serviço para essa obra, que é a maior obra do PAC, uma obra que será uma referência no mundo e fundamental para o escoamento da produção brasileira. Nós estamos determinados a tirar essa obra do papel. E eu quero concordar com você, viu, Renê? O Brasil tem uma dívida histórica com projetos. Desde a Constituição de 88, nós discutimos saúde, educação, segurança pública, discutimos programas sociais, mas faltou, historicamente, uma agenda para discutir projetos no Brasil. A gente, nesses últimos 6 anos, 8 anos, né, a gente, de fato, melhorou a governança de projetos no Brasil. Para fazer justiça ao presidente Lula, as concessões aeroportuárias surgiu no governo do presidente Lula e hoje é um ativo do país. 95% dos principais aeroportos são geridos pelas concessões, que já começaram a trazer resultados importantes para a melhoria na aviação brasileira, mas a gente precisa cada vez mais ampliar o número de projetos no Brasil. Por quê? Porque o mundo está vendo o Brasil como uma janela de oportunidade. Eu estava dizendo ontem que, segundo o Banco Mundial, das 10 principais economias do mundo, o Brasil é a segunda mais procurada por investidores internacionais. Nesse mês de janeiro agora, nós saímos de 6,5 bi de investimentos internacionais em janeiro de 2023 para 8,5 bi agora em janeiro de 2024. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo está observando o Brasil como uma janela de oportunidades. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, infraestrutura, e tudo isso vai ser fundamental para o Brasil. E eu tenho, nesses últimos anos, o Brasil vem aprimorando a sua cartela de projetos. Isso vai ser fundamental para a retomada de um crescimento saudável no Brasil.
Geralda, pediu?
Ministra, falando em janela de oportunidades e falando em portos, aproveitando esse gancho, a indústria de cruzeiro vem crescendo muito e cresceu muito depois da pandemia. Mas a maioria dos destinos não tem portos para atracagem de embarcações, que são cada vez maiores. E, além disso, os custos operacionais dos portos são muito elevados em relação a outros países. Custos de praticagem, de atracação, de embarque de passageiros, desembarque. O que que o Ministério dos Portos está fazendo para aproveitar essa janela de oportunidade e resolver esses gargalos?
Olha, Geraldo, eu concordo com você que o Brasil não tem uma prioridade, uma agenda, né, no transporte de navios, sobretudo nos cruzeiros. A gente tem dialogado dentro do Ministério, dialogado com o Ministério do Turismo e com outros órgãos do próprio governo. A gente está ampliando o volume de investimentos. Por exemplo, aqui em São Paulo, no Porto de Santos, nós vamos fazer um novo terminal de passageiros, um investimento de quase R$1 bilhão com a iniciativa privada para receber cruzeiros de todo o Brasil e do mundo que querem visitar o estado de São Paulo. Estamos preparando também investimentos de quase R$80 milhões para a COP30, que a gente está fazendo um terminal lá no estado do Pará, né, liderado pelo nosso governador Helder Barbalho. Estamos trabalhando um terminal de passageiros lá no Porto da Bahia, no Porto do Recife, também no Porto do Rio de Janeiro. A gente está dialogando com o Porto do Ceará. A gente está trabalhando de maneira coletiva para que, de fato, a gente coloque na ordem do dia a melhoria dos terminais de passageiros para receber bem esse turista que vem visitar o Brasil, sobretudo o nosso litoral.
E como enfrenta essa questão dos custos operacionais muito elevados em relação a outros países? Por exemplo, os custos de praticagem, eles são muito altos aqui. O que, que vocês podem fazer?
Olha, o Congresso Nacional recentemente, no ano passado, votou o PL da praticagem, que foi votado pela esquerda, pela direita, pelo centro, por quase unanimidade, Senado e Câmara, onde aprimorou a praticagem no Brasil, onde conseguiu globalizar as taxas de operação, melhorando a governança da praticagem no Brasil e buscando uma maior interação com a Marinha, com os portos do país, e justiça seja feita, o Brasil vem avançando bem. Vocês conhecem, né, a agenda portuária no país, por exemplo, o porto sem papel fez com que a gente reduzisse de 20 dias para 7 dias, até 4 dias as operações portuárias no Brasil, ou seja, o navio está demorando de espera, chegou a demorar 20 dias, agora está demorando 4 dias. A gente tem avançado no diálogo com a iniciativa privada, a gente está discutindo com a praticagem, com todos os agentes envolvidos, para cada vez mais dar competitividade aos portos brasileiros, que é um desafio nosso. É importante, né? O Porto de Santos já chegou a ter 40% da corrente de exportação no Brasil, agora está em 30%, e eu estou querendo descentralizar a agenda portuária no país.
Aproveitando então,
fortalecer
esse
o Porto de Manaus, fortalecer os portos da região norte, do Arco Norte, fortalecer os portos do Nordeste. Por quê? Porque com isso a gente vai diminuindo o custo logístico, vai potencializando o setor produtivo local e isso vai estimulando as potencialidades de cada região.
Bom, aproveitando esse ensejo, então, ministro, boa parte, às vezes, do escoamento de grãos do país acaba saindo do Centro-Oeste em direção ao Porto de Santos, porque a logística acaba favorecendo. Seria, às vezes, muito mais viável ou muito mais vantajoso pelo Arco Norte ou outras regiões do país. Então, eu queria entender qual que é o planejamento, né, a respeito disso. E eu peguei um relatório da CNT que fala que é interessante que um dos principais gargalos dos portos é a insegurança jurídica e regulatória dentro dos portos, precariedade das infraestruturas de acesso e a pluralidade de órgãos reguladores e excessiva burocracia. O senhor falou da excessiva burocracia. Queria entender dos outros e saber como é que vai ser para ter mais competitividade dentro do país.
Olha, eu tenho trabalhado, dialogado com todos os canais institucionais de participação popular, de colocar, de fato, a agenda portuária na ordem do dia do Brasil. Essa é a orientação do presidente Lula e do nosso governo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 70% do escoamento da produção no país é feito por ferrovias. No Brasil, 70% são pelas nossas rodovias. Sim. Isso termina impactando em mais de 40%, perante o mercado mundial, o custo da produção no país. A gente está dialogando...
Custo Brasil.
A gente está dialogando com a ANTAC, né, e com o Ministério do Transporte. O presidente Lula já autorizou, pela primeira vez na história, a Secretaria Nacional de Hidrovias, onde a gente vai fazer...
Tem data para ser...
A gente vai lançar agora na primeira semana de abril essa Secretaria Nacional de Hidrovias. São 4 novas hidrovias que a gente vai fazer licitações, né, as concessões dessas hidrovias, a exemplo da hidrovia do Madeiro, a hidrovia do Rio Tocantins, do Amazonas, e isso vai ajudar o Brasil e muito. O Brasil tem 18 mil quilômetros hoje de hidrovias navegáveis, com um potencial de 42 mil quilômetros. Que significa o quê? Na hora que a hidrovia é feita, a gente reduz em 40% o custo da produção, e mais do que da operação, e mais do que isso. A cada 25 barcaças, embarcações, nós estamos tirando mais de 500 caminhões das nossas estradas. Então, nós estamos pensando nesse modal de transporte para poder ajudar no escoamento da produção, reduzir o custo logístico e ampliar a competitividade do Brasil, já que o Brasil, só no ano passado, de 23 em relação a 22, o crescimento portuário foi de 6% do setor. E olha que o agronegócio tem crescido bastante. O agronegócio, Vera, o milho, a soja, o açúcar e grãos, né? Pra você ter uma ideia, cresceu 22%. Uhum. Então, é mais do que emergencial que a gente possa estruturar os portos do Brasil.
Que não tem capacidade estática, né? Diga-se de passagem. Mas, por favor,
Prieto.
Ministro, eu queria voltar na questão da reunião do presidente Lula com os ministros hoje. É histórico a dificuldade que o PT tem de furar a tal bolha dos evangélicos, de falar para um público que é muito avesso historicamente ao partido. E o presidente Lula hoje, durante a reunião, voltou à questão da religião, fez uma crítica dura ao Malafaia, dizendo, aspas do presidente, o nosso Deus não é o Deus do Malafaia, voltou a falar de Israel, dizendo que Israel bíblico não é o Israel do atual governo, criticou a instrumentalização da religião. Com esse discurso, não fica difícil do governo Lula conseguir chegar nesse eleitor evangélico e mostrar para esse eleitor evangélico o que ele está produzindo? Porque a reunião hoje, o objetivo era justamente esse, que o governo pudesse comunicar à sociedade o que tem feito. Esse discurso não acaba afastando mais ainda esse eleitor?
Posso emendar? Se o presidente Lula fala essas coisas, como é que vocês, ministros, vão ter uma comunicação melhor com a sociedade e com esse público, com esse eleitor de centro-direita? Não fica difícil quando você tem o seu chefe indo numa direção e você pregando outra? Como convencer?
Certo.
Olha, primeiro é importante registrar que a mensagem que o presidente Lula, quando assumiu o governo, era Brasil só um povo, né? Então, o presidente, depois que ganhou a eleição, ele passou a ser presidente de todos nós brasileiros. E se tem alguém que tem fé, se chama o presidente Lula, depois de tudo que passou na vida. Um homem que saiu de Pernambuco, de Pau de Arara, né, com seus irmãos, veio para São Paulo, passou todas as adversidades que poucas pessoas tinham acreditado, né, que poderia vencer aqueles desafios que a vida tinha imposto a ele. Então, se tem alguém de muita fé, se chama o presidente Lula. Segundo, ele tem colocado permanentemente que quer dialogar com todos os segmentos da sociedade. É alguém que tem buscado o respeito às instituições, o respeito não só ao evangélico, mas ao católico, ao cristão, a todos os segmentos da sociedade. Então, o que nós vamos fazer é falar as ações do governo para o povo brasileiro. Então, eu acho que a gente não deve, de fato, segmentar o governo. O presidente Lula, sem dúvida alguma, tem um conjunto de entregas que vão começar a acontecer agora ao longo do ano de 2024. 2023 foi um ano de arrumar a casa, foi um ano de equilibrar as contas, foi um ano onde ele pôde dialogar com as instituições, foi um ano onde ele pôde dialogar com o Congresso. E eu tenho certeza que os resultados do seu governo vão começar a acontecer, sobretudo agora no ano de 2024. E mais do que isso, o presidente Lula ele tem defendido a paz no mundo. Todas essas agendas internacionais, ele tem defendido a paz, ele tem defendido o entendimento entre as nações. O que a gente está vendo é que hoje setores mais à direita da sociedade brasileira fica banalizando a fé. E não é isso que a gente se propõe. Eu acho que a gente não pode haver a banalização da fé no Brasil, que é uma preocupação, ou misturar política com religião. Isso é contraproducente com o país.
Mas o seu partido, Republicanos, é presidido por alguém que tem uma ligação com uma igreja evangélica, né? O deputado Marcos Pereira, que inclusive é um pré-candidato à presidência da Câmara. O senhor sabe da força da frente da bancada evangélica, o senhor é congressista e sabe da força dessa bancada. Então, essa mistura entre religião e política, ela já está posta, ela já acontece. Não falta ao governo, como a Geralda e o Prieto colocaram, as ferramentas para chegar nesse público evangélico, por exemplo, no digital. O presidente hoje falou textualmente na reunião, nós perdemos essa batalha na eleição e estamos perdendo no governo. A gente sabe que a mensagem para esse eleitorado evangélico chega por WhatsApp, por exemplo, que o governo vai legalizar o aborto em geral. Chega muita desinformação. Não está faltando um canal direto com essa parcela da sociedade?
Olha, é importante registrar que no ano de 2023, o governo não apresentou no Congresso nenhuma pauta de costumes. Percebendo isso, a oposição tenta, através de fake news, disseminar informações não verdadeiras. E isso termina contaminando as pessoas. Infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade, Vera, que cada vez mais menos lê. Eu recebi recentemente um resultado. A cada 10 jovens brasileiros que chegaram aos 15 anos de idade, sequer esses jovens leram apenas um livro. Então, a gente está vivendo uma sociedade que cada vez mais recebe uma notícia de Instagram, de WhatsApp, printa e sai formando opinião sem ter nenhum conteúdo. Então, essa banalização das redes sociais, da fake news, é que precisa ser combatida. O que é que o presidente Lula está empenhado? De mostrar resultados ao povo brasileiro. E isso começou a acontecer. O poder de compra do brasileiro, ele aumentou em mais de 16%. A gente está vendo que os programas sociais começaram a avançar. A gente está vendo o aumento na geração de emprego e renda no país. A gente está observando os programas na educação, na saúde, na infraestrutura, começando a chegar. Exemplo do Minha Casa Minha Vida, mais de 250 mil casas, unidades habitacionais, que serão feitas no país. Então, tudo isso vai fazer com que, na hora que a economia chegue na casa das pessoas, a gente vai ver que a percepção do governo Lula vai passar cada vez mais a ser diferente. Agora, nós temos que combater a imprensa, o judiciário, a sociedade, cada vez mais a fake news no Brasil.
Então, a gente vai continuar falando de economia, de política, mas eu vou precisar fazer um outro intervalo. Eu volto contigo, Prieto, aí você já emenda, tá bom? De volta com Roda Viva. Quem vai perguntar agora para o ministro Silvio Costa Filho é o Carlos Prieto.
Eu só queria complementar, o senhor tinha colocado, o senhor começou a elencar uma série de realizações do governo. Agora, a questão é como levar essas realizações para o público evangélico. Apesar de você ter o WhatsApp, você ter as redes sociais, boa parte desse público vale o que o líder dele fala ali no culto ou dentro da igreja. O governo deveria buscar essas lideranças?
Olha, é importante registrar, como teve o bloco, você me dá a oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso presidente Marcos Pereira, que ele é evangélico, mas nunca misturou a relação da sua religião com o Partido Republicano. É alguém que defende a democracia, é alguém que defende a liberdade de expressão, é alguém que dialoga dentro do Congresso com a esquerda, com a direita, tem ajudado o país nas pautas mais importantes que o governo precisa, é alguém que tem responsabilidade cívica com o Brasil e, naturalmente, é alguém que pode ajudar muito o governo do presidente Lula no diálogo com o segmento evangélico do país. É um dos melhores quadros do parlamento brasileiro. Você sabe que tem uma frase do Brizola, na eleição de 88, que quem conhece Brizola, vota Brizola. Quem conhece Marcos Pereira passa a admirar a pessoa humana que ele é, que passou muitos desafios na sua vida e hoje é um ativo...
O senhor já está na campanha dele parlamento... para a presidência, para o lugar
do... Não, e é um ativo, Vera, do parlamento brasileiro. Agora, meu avô, sabe, Carlos, era cortador de cana lá em Pernambuco. Pernambuco é um estado pobre do Brasil. E ele era lá de uma região chamada Mata Sul. E ele passou muitas dificuldades na vida. E ele sempre me dizia, desde muito cedo, eu ainda garoto lá na casa dele, ele dizia, meu filho, olha, a verdade sempre vence. Por mais que demore um pouco, mas a verdade sempre vence. O que o governo precisa é falar a verdade cada vez mais para o povo brasileiro e mostrar suas realizações, porque com as suas realizações, a percepção da sociedade vai ser muito maior do que qualquer ação política que possa usar o segmento evangélico, que é tão importante para o Brasil. E as igrejas evangélicas, elas cumprem um papel social muito bonito no país. Quantas pessoas estavam nas drogas, na criminalidade, e hoje estão nas igrejas. Então, o presidente Lula quer dialogar não só com o segmento evangélico, mas dialogar com toda a sociedade
Maurício,
brasileira.
Diga lá, depois.
Ministro, o Luciano falou sobre uma pesquisa da CNT, né, e que aponta muitos gargalos nos portos, especialmente no Porto de Santos. O senhor anunciou investimentos, falou um pouco aqui desses investimentos, anunciou lá em Santos mais de 22 bilhões de reais nos próximos 4 anos, em obras, várias obras. Eu queria saber se essas obras vão chegar...
Perdão, 20 bi em 10 anos.
10 anos, desculpa. Eu queria saber se essas obras, em 10 anos, vão chegar a tempo de superar esse gargalo que o Porto tem, porque está próximo ao limite, né, da capacidade ali de entrada, né? Eu queria saber como é que fica daqui a 2, 3 anos, porque o Porto bate recorde ano a ano, né? Todo ano aumenta, a movimentação aumenta e a gente piora o gargalo ali, é trânsito de caminhões, é falta de viaduto. Como é que que ritmo essas obras vão andar para poder acompanhar esse ritmo do Porto e não acontecer um colapso no Porto de Santos?
Olha, a gente está trabalhando em 5 direções. O primeiro é fazer um estacionamento amplo, porque, para você ter uma ideia, são mais de 400 caminhões que trafegam diariamente no Porto de Santos e ficam espalhados pela cidade. Vejam, em 100 anos não resolveram esse problema e a autoridade portuária agora está dialogando para fazer um amplo estacionamento para poder desafogar a mobilidade urbana. Segundo, a perimetral, investimentos de 700 milhões de reais, que você conhece, que vai ser um novo eixo ali de mobilidade urbana para a gente poder desafogar o gargalo no escoamento da produção. Terceiro, o túnel de Santos, que é uma obra estratégica importante. A dragagem, que é uma obra estratégica. E outro ponto importante é o aeroporto. Para você ter uma ideia, Vera, nós passamos 5 anos com o aeroporto do Guarujá fechado. O aeroporto é importante para o turismo de negócio, para o turismo de lazer das praias da Baixada Santista. 5 anos, o aeroporto paralisado. O que é que nós fizemos? Assim que assumimos, nós procuramos o prefeito de Guarujá, dialogamos com a Infraero e agora a obra já está em andamento. Há 30 dias atrás, demos a ordem de serviço, visitamos segunda-feira retrasada a obra, já está em pleno vapor e a gente espera que até o final do ano o aeroporto esteja pronto, porque é mais um modal de transporte para aquela região.
Isso,
naturalmente é desafiador, mas a gente está já com todos os cronogramas já apresentado publicamente a agenda do cronograma e a gente espera que essas obras saiam do papel. E a gente tem feito muitas parcerias com o governador Tarcísio, que é muito importante. Eu tenho dito, sabe, Vera, eu estou meio derrubado agora, estou com 42 anos, mas a nossa geração, né, ela tem que pensar muito mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições.
O ministro.
O povo brasileiro está cansado de briga, de arenga, o povo quer saber de resultado. O Brasil precisa voltar a levar a vida na vida das pessoas.
Eu ia perguntar de aeroporto, mas o senhor trouxe o governador para a conversa, então vou voltar para a política. A gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro está numa campanha aí bastante intensiva para tirá-lo do Republicanos e levá-lo para o PL. Isso é uma certa reação à aproximação do partido com o governo. Ele quer tirar os seus partidários para levá-los para o PL. Como o senhor vê esse movimento de esvaziamento do Republicanos?
Olha, primeiro, o Republicanos, sobre a liderança do presidente Marcos Pereira, é o partido que proporcionalmente mais cresceu no Brasil sem ter candidato a presidente da República. Quando o presidente Marcos Pereira assumiu, há 8 anos atrás, o partido tinha 8 deputados federais. Hoje nós já somos 42 e já tem quase 15 deputados federais de outras legendas querendo se filiar ao partido. Não só crescendo em quantidade, mas sobretudo na qualidade dos seus quadros. O governador Tarcísio, eu tenho muito respeito por ele, A gente tem feito boas parcerias entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo, até porque quando São Paulo vai bem, o Nordeste vai bem, quando São Paulo vai bem, o Norte vai bem. Então, é importante que a gente possa compartilhar essas parcerias. Agora, essa questão, se ele vai ficar, vai sair, é muito mais uma questão de foro íntimo, né? Aquele, por mais que seja um debate que ele faz com forças políticas do seu campo, isso é uma decisão, de fato, que compete a ele.
Ministro, se o governador ficar, não cria uma saia justa para o partido? O partido fica com a maior liderança hoje da direita, o herdeiro natural do bolsonarismo, ao mesmo tempo que ocupa o ministério no governo do PT. Não fica uma... meio Frankenstein, assim, uma coisa meio...
Eu acho que...
Posso emendar nessa pergunta? Olha só.
Peraí, vamos deixar ele responder, aí você pergunta outra coisa.
Eu acho que a beleza da democracia, ela está sobretudo nos partidos. Eu acho que ai do partido que não dialoga internamente sobre a situação da sua agenda social, econômica, partidária. E foi assim o que aconteceu nos republicanos. O governador Tarcísio, ele é filiado ao partido, né, foi eleito pelos republicanos, mas tem um diálogo permanente com o bolsonarismo, é alguém ligado ao presidente Bolsonaro. E eu me filiei aos republicanos, você sabe que os republicanos teve o vice-presidente da República por 8 anos, que foi José de Alencar, que era uma referência do Brasil.
E Mourão também.
E o presidente Marcos Pereira, ele sempre respeitou a minha posição. Eu, desde a época, Vera, que era do movimento estudantil, eu sempre votei no presidente Lula. Eu sou lulista, eu sou alguém de centro, eu sou alguém que defende um Estado inteligente, que defende o equilíbrio das contas públicas, um Estado que tem responsabilidade fiscal, mas, sobretudo, um Estado de bem-estar social, uhum, que vise o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda, dialogando com o setor privado de maneira permanente. Então, o partido sempre, Geralda, respeitou a nossa posição.
Diga lá, Geralda,
desde que eu me filiei aos republicanos, o partido sabia da minha posição política e nós estamos no projeto do presidente Lula por entender que é a melhor opção para governar o Brasil.
Olha só, esse ano é um ano muito importante para a equipe econômica, a aprovação da reforma tributária no Congresso. Pelo menos a regulamentação ou parte dela. O PSB perdeu o Ministério de Portos e Aeroportos para o Republicanos, tá? E, atualmente, o Republicanos, a taxa de adesão do partido às pautas de interesse do governo no Congresso é de 69%, tá? É maior do que o PT, do que o PP, mas perde, tá, aquém do MDB e do PSB. Quando é que o partido vai dar uma cota maior ao governo no Congresso? Principalmente nesse ano, que é um ano de eleições municipais, é um ano complicado, e se tratando de um tema tão árido, mas tão importante para a economia como a reforma tributária.
Olha, nós do Republicano, sob a liderança do meu líder, deputado Hugo Mota, que tão bem vem ajudando o governo do presidente Lula, o nosso partido votou em mais de 70% nas pautas importantes do governo, a exemplo do CAF, a exemplo da reforma tributária, a exemplo de várias pautas importantes como desenrola, todas essas medidas que foram apresentadas pelo ministro Haddad, o partido votou em mais de 70% da sua bancada por entender que é importante para o país. Naturalmente, você tem uma corrente mais à direita do partido que não votou, mas a gente tem que respeitar a democracia interna. Agora, o partido tem sim ajudado a agenda econômica do país. Nós vamos avançar na reforma tributária, que foi muito importante a aprovação, porque com isso a gente vai desburocratizar, a gente vai criar um melhor ambiente de negócios para os investimentos nacionais e internacionais. Isso já sinalizou para a redução dos juros futuros, isso está trazendo cada vez mais o mercado internacional para prover investimentos no Brasil e a gente espera que a gente possa, ao longo do ano, indo discutir a regulamentação da reforma tributária, que será muito importante para o setor da indústria brasileira, para o setor terciário de serviços, e tudo isso vai animar bastante a economia brasileira.
Estou muito animado, viu, Renê,
com a economia. Estou muito animado com a economia do país.
Estou feliz.
O Fernando Haddad, para mim, tem sido uma revelação, no governo. Você sabe que o mercado financeiro, quando ele assumiu, o apoio a ele era de, não chegava a 10%. Terminamos o ano com quase 70% do mercado apoiando ele. Então, é alguém que vai apresentar muitos resultados ao Brasil, ao lado de todos nós que fazemos parte da equipe econômica e da agenda de infraestrutura do país.
Deixa a gente ouvir, né, então, para fechar o bloco.
Eu queria voltar a falar um pouco sobre a questão de investimento. Nas últimas semanas, a gente viu aí a tentativa, uma série de tentativas do governo federal de interferências em empresas como a presidência, o novo presidente da Vale, dividendos da Petrobras, política monetária do Banco Central. Há aí uma vontade de rever a privatização da Eletrobras. Eu queria saber, assim, a gente precisa de tantos investimentos, você falou de só em portos são quase 80 bilhões, qual a percepção que isso traz para o investidor? Isso não amedronta o investidor ao ter tanta interferência no investimento privado?
De forma alguma. Vou lhe dar dois dados importantes. Primeiro, esse do Banco Mundial, que coloca o Brasil como o segundo país mais procurado por investidores internacionais. Segundo dado importante, você sabe que no governo Bolsonaro, Vera, as fábricas fecharam, muitas fecharam, do setor automotivo. E nós vamos ter, de volume de investimentos das empresas automotivas do Brasil, mais de 95 bilhões de reais. Quando você pega o setor de energia, 300 bilhões da iniciativa privada. O setor de infraestrutura rodoviárias, né, de algumas concessões que serão feitas, vai dar um volume de mais de 150 milhões. Os investimentos portuários, mais de 70 bi. Por que é que eu estou colocando isso? Porque são já sinalizações de investidores internacionais que querem prover investimentos no Brasil. E olha, eu nasci, né, a minha geração sempre ouviu uma massa dizendo: olha, o PT é contra concessões, é contra o setor produtivo, não dialoga com a iniciativa privada. Não é verdade.
Mas é contra
a privatização. Do 1,7 trilhão de reais que serão investidos do PAC, quase 800 bilhões é com a iniciativa privada. Então, o presidente Lula, né, cada vez mais tem dialogado com o setor produtivo nacional, dialogado com o setor produtivo internacional, a exemplo da agenda dele na Arábia Saudita. Os árabes querem vir investir muito aqui no Brasil, desde operações portuárias em fertilizantes, como também em concessões de rodovias. E o volume de investimentos agora internacionais de janeiro de 2024 para janeiro de 2023 já cresceu mais de 10%. Os dados são muito animadores para o ano de 2024.
O ministro está com os números na ponta da língua. Vamos só ver se todos eles vão se concretizar depois. A gente vai para mais um intervalo. Eu volto daqui a pouco com o Luciano perguntando. Roda Viva está de volta e quem vai perguntar ao ministro Silvio Costa Filho agora é o Luciano Padoa.
Ministro, uma das pautas mais sensíveis para o setor aéreo é o querosene da aviação, né, o QAV. E falam que compõe mais ou menos 30% dos custos do setor, segundo as empresas, é claro. E o senhor falou que estava negociando junto com o MME, Ministério de Minas e Energias e Petrobras, uma solução para o querosene. Eu me pergunto, diante dos recentes episódios envolvendo a Petrobras, qual que pode ser o papel da Petrobras que ela pode desempenhar nessa negociação sem que ela saia lesada?
Olha, a acessibilidade no governo, você sabe que a Petrobras ela tem a sua autonomia institucional. O QAV no ano de 2023, né, a gente trabalhou de maneira coletiva, já houve uma redução em 17% do QAV.
Foram quatro quedas seguidas, né?
Quatro quedas seguidas no ano de 2023. E 23, e a gente espera continuar nessa direção.
Mas houve uma alta agora de
8%. Houve uma alta, que é natural logo no início, mas assim, já houve uma agenda de redução do QAV. A gente está trabalhando junto à Petrobras para tentar buscar uma redução maior, mas não depende do Ministério dos Portos. A gente vem tentando sensibilizar a própria Petrobras e a gente está dialogando também agora com o SAF, que é o novo combustível da aviação, sim, que dialoga com a agenda ambiental. Até 2027, a gente espera que pelo menos 1% da aviação brasileira seja com o combustível da aviação, que é o combustível verde. A gente quer estimular cada vez mais esse combustível, o mundo quer isso, né? O presidente Macron está vindo também aqui para discutir no Brasil com o presidente Lula a questão do combustível da aviação. O mundo já observa o Brasil como essa janela desse novo combustível verde e a gente espera, quem sabe, até no futuro exportar esse novo combustível. Então, a gente vai perseguir essa redução. E os reflexos começaram a acontecer. Dados agora mostram do importante em relação ao preço da aviação, mostram que houve uma redução no mês de janeiro e fevereiro em 25%, dados do DIEESE, né, em relação à queda na aviação brasileira. Houve uma redução das passagens aéreas no Brasil. Janeiro reduziu 15%.
Essa articulação com a Petrobras e com a MMA?
Janeiro reduziu 15% e agora em fevereiro 10%. Então, a gente espera continuar nessa agenda de redução.
O senhor falou das concessões, né, de aeroportos que começaram no governo Lula, elas tiveram aí um trajeto muito irregular, bastante assimétrico, e a gente tem concessões que tiveram problemas, que tiveram de ser rediscutidas, Galeão uma delas, Viracopos outra, e o aeroporto de Guarulhos, que é o maior do país, é também o mais mal avaliado do país. Como fazer para criar uma modelagem que seja uniforme para todos os terminais e para que essa avaliação da qualidade dos serviços dos aeroportos melhore para o consumidor?
Olha, essas concessões iniciaram no governo do presidente Lula. 95% dos principais aeroportos no Brasil, em torno de 55, são geridos por concessionárias. Concessionárias essa não apenas do Estado brasileiro, mas de todo o mundo, né? Exemplo da Zurich, exemplo da Changi, exemplo de outras concessionárias que operam aeroportos no mundo todo. Infelizmente, nós tivemos problemas sérios do ponto de vista econômico, não só mundial, mas também no Brasil. O impeachment da presidenta Dilma, aquela transição do governo Temer, o governo Bolsonaro, né, a pandemia que sacrificou demais as companhias, concessionárias no país. Então, o que é que está acontecendo? Nós procuramos o presidente do Tribunal de Contas da União, doutor Bruno Dantas, que justiça seja feita, tem ajudado muito o país, sobretudo de maneira com a responsabilidade cívica que o Brasil precisa, para a gente poder rediscutir algumas concessões, as outorgas, que foram pensadas numa modelagem que não esperavam uma crise econômica como essa. Então, o Galeão, Guarulhos, Viracopos, né, entraram no TCU para rediscutir essa modelagem. Nós entendemos que é importante que seja feita essa discussão para que a gente possa ter aí, de fato, essas concessionárias saudáveis com plano estratégico factível e que eles possam, de fato, fazer volumes de investimentos que a gente espera. Vou lhe dar, em primeira mão, dois dados importantes. Guarulhos, a própria concessionária está fazendo investimentos e hoje chegou lá o monotrilho. Muita gente perguntava se ia sair do papel. Eu estive lá com o ministro Padilha, com o ministro Renan, fomos lá há 30 dias, no dia de sábado, o monotrilho já está lá, que vai ajudar na acessibilidade do aeroporto de Guarulhos. Eles estão fazendo lá ampliação de terminais, porque lá tem o transporte de cargas, que é muito importante, e tem também o transporte regional e internacional. E, Vera, Congonhas. Congonhas é um ativo do país, é um dos maiores fluxos aeroportuários do Brasil. A ENA é a nova concessionária que administra, porque antes era da Infraero, que assumiu agora em dezembro. E no dia 25, vocês estão convidados vai ser aqui na próxima segunda-feira em São Paulo, a ENA vai anunciar 2 bilhões de investimentos no aeroporto de Congonhas, desde a acessibilidade, ampliação de fingers, melhoria nos terminais, melhoria na acessibilidade.
Mas desde que...
Porque a gente precisa tratar a aviação de São Paulo, que é o coração da aviação brasileira.
Mas desde que a ENA assumiu a operação de Congonhas, aconteceram vários problemas, né? Inclusive coisas assim, muito simples, como o problema de ar-condicionado, né? Falta de luz, uma série de coisas. O senhor falou que encaminhou para o TCU uma proposta de renegociação das concessões de Galeão, Guarulhos e Viracopos. No caso do Galeão, por exemplo, a gente sabe que a outorga é muito alta. A receita do aeroporto ela não consegue cobrir o que a concessionária precisa recolher para a União. O que que vocês vão propor para, ou o que que vocês propuseram para o TCU nesse caso? É renegociar a outorga, é baixar esse valor que a Rio Galeão tem que pagar para a União todo ano, que fica na casa de 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 500?
Você sabe que essa outorga, quando foi pensada, foi no valor de 26 bilhões de reais. A Xangi, né, também com o Estado brasileiro, já fez aportes na ordem de 13 bilhões de reais. E tem mais 13 bi para frente. A gente precisa, de fato, buscar um ponto de equilíbrio, porque da forma que foi pensada aquela concessão lá atrás, por conta de todas as crises, por conta de pandemia, ela precisou ser discutida. A gente não pode arbitrar, o Ministério não tem uma posição formada sobre isso.
Mas pode sugerir, pode propor.
A gente criou um grupo de trabalho, o secretário nacional nosso de aviação, o doutor Juliano Normand, tem feito essa interlocução com o Tribunal de Contas, com as concessionárias, para a gente poder, o TCU avalizando, a melhor modelagem precisa. Por quê? Porque a gente precisa salvar o Galeão. Ninguém pode falar do Rio de Janeiro sem contar a história de Tom Jobim. Ninguém pode falar do Rio sem falar do Galeão. O Galeão é muito importante para o Rio de Janeiro e a gente está ao lado do prefeito Eduardo Paes, ao lado de todos os agentes públicos envolvidos, tentando ajudar na viabilização do Galeão, que é muito importante para o voo, para, sobretudo, a aviação internacional. Você sabe, eu lembro que quando o presidente Lula me convidou na quinta-feira para ser ministro, no sábado pela manhã, eu passei o dia ligando para todo mundo e tal. Uma das primeiras ligações que eu fiz foi para o prefeito Eduardo Paes. Na segunda-feira, eu já estava no Rio de Janeiro, perguntando a ele como é que a gente poderia construir coletivamente a melhor modelagem para o Galeão, porque naquele momento tem dois desafios. Primeiro é a concessionária, ela rediscutir a sua outorga. E segundo, era aquela limitação de um raio de 400 quilômetros, que proibia voos para Brasília. Depois de muito diálogo com a iniciativa privada, com o governador Ibanez, com o governador Casagrande, com o governador Cláudio Castro, com o prefeito Eduardo Paes, nós acabamos com a questão do raio, limitamos em 6 milhões e meio de passageiros o Santos Dumont. E para vocês terem uma ideia, nós saímos de 3 milhões de passageiros a 4 milhões no ano de 22 e vamos fechar o ano de 24 com 14 milhões de passageiros para o Galeão. Então, isso é um indutor de crescimento naquele eixo de desenvolvimento do Rio de Janeiro.
Ministro, falou-se na construção de mais um aeroporto em São Paulo, na região de Cajamar. No passado, já se falou nesse outro terminal, nesse outro aeroporto em São Paulo. Mas aí houve uma briga com as concorrentes, porque achavam que isso poderia ser uma quebra de contrato, porque você tiraria demanda desses outros aeroportos. O que que muda agora? Por que que agora seria viável esse novo aeroporto?
Primeiro, a gente espera um crescimento forte da aviação brasileira, podemos chegar a 130, 140 milhões de passageiros nesses próximos 3 anos. Segundo, quando a gente pega o aeroporto de Congonhas, né, entre outros aeroportos, a gente já espera, e a ANAC aponta nessa direção, que daqui a 5, 6 anos, nós devemos estar operando com a situação já bem no limite. Então, eu acho que a gente tem, como você disse no segundo bloco, a necessidade de refletir sobre projetos. Uhum. O que é que nós fizemos? Eu conversei com o presidente Lula, há 10 anos a CCR, né, que é um grupo que atua na área da construção civil, tinha pensado um projeto naquela área ali de São Paulo, de Cajamar e Caieiras, né, uma área muito interessante do ponto de vista econômico. Nós chamamos a CCR para conversar, pedi para eles revisitarem esse projeto, né, e é o que eles estão fazendo. E, por incrível que pareça, já há concessionários do mundo querendo discutir esse novo aeroporto de São Paulo, que eu não tenho dúvida, daqui a 6, 8 anos, São Paulo terá a necessidade de ter esse novo aeroporto. E aquela área, como vocês bem conhecem aqui de São Paulo, de Cajamar e Caieiras, passa uma ferrovia na frente, que o próprio governo de São Paulo está estruturando. Então, isso vai ajudar muito também no transporte de cargas, equipamentos tecnológicos, medicamentos, insumos na área da fruticultura. Então, a gente espera que o setor, que esse novo aeroporto venha também com uma visão estratégica nesse sentido. E a gente está trabalhando o aeroporto de São Paulo, que é um desafio, mas também nós estamos com um olhar para a aviação regional do Brasil, tendo em vista o crescimento da aviação no norte e nordeste, no norte e outras regiões do país.
Só queria só tirar uma dúvida do seguinte, esse aeroporto, ele tiraria a carga de Viracopos? Porque hoje, Viracopos, a gente vê, a demanda é muito baixa.
Não, a princípio não, a gente tem dialogado com a ANAC, a gente recebeu recentemente Viracopos tem uma perspectiva de crescimento considerável nesses próximos anos. O que a gente quer é ter, de fato, a aviação do Estado de São Paulo ampliada, que vai desde o aeroporto, desse possível novo aeroporto. A gente desenhou, e o Congresso Nacional, um investimento para o aeroporto de Americana, que é importante. A gente está discutindo investimentos para outros aeroportos, para a gente poder fortalecer a aviação do Estado de São Paulo.
Então, com isso, a gente vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento desse programa. Vocês estão vendo, são muitos os assuntos. O ministro ainda vai passar por uma rodada aqui. Não sai daí. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o ministro Silvio Costa Filho. Ministro, o senhor falou no início do programa da criação de uma linha de crédito, que o senhor falou, permanente para as companhias aéreas. E o senhor também elogiou o ministro Fernando Haddad. Acho que as duas coisas são meio incompatíveis. Por quê? O ministro tem dito que esses programas de auxílio a setores específicos nem sempre se mostram tão exitosos em termos de geração de emprego, em termos de geração de benefícios para o conjunto da sociedade, tem procurado diminuir, cortar recursos, seja para folha de pagamento, para a questão do setor de eventos. Como o senhor vai convencê-lo da necessidade de criar uma linha permanente para ajudar as companhias aéreas?
Olha, são duas discussões. A primeira, o que o ministro Haddad tem, de fato, reclamado no bom sentido da palavra e, de fato, criticado de maneira mais efetiva, foram as desonerações que foram dadas nesses últimos anos no Brasil. Nós estamos falando em quase 700 bilhões de reais em desoneração. Tem muitas desonerações que foram importantes, mas tem muitas desonerações que também foram desnecessárias. Tanto é que ele está perseguindo essa agenda para tentar ver qual é, de fato, a desoneração saudável que ajuda na geração de emprego e na retomada da economia.
Mas segundo, no setor automotivo, ele fez curtinha no tempo no valor.
Com foco, né? O setor automotivo, ele tem foco, empregabilidade, né? Crescimento, aí sim é uma desoneração importante. Agora, muitos setores foram dados sem, de fato, estimular e ativar a economia. Em relação à agenda da aviação, nós estamos falando de crédito. O ministro Haddad é contra dar dinheiro ao Tesouro, né? Eu concordo. Até porque a gente tem que gastar recursos do Tesouro para investir em saúde, educação, infraestrutura, que a gente tem que garantir e perseguir, a gente tem o apoio do ministro Haddad, do presidente do BNDES Mercadante, do próprio ministro Rui Costa, é uma agenda de crédito.
Então é só crédito?
Só crédito para as empresas aéreas poderem usar o crédito e poder voltar a investir na aviação brasileira, como muitos setores têm crédito no Brasil, e isso é saudável.
Então, não tem nenhum outro tipo de subsídio, é só crédito.
Não, não. E vou lhe dar um dado. Hoje, o ministro Haddad apresentou, os bancos públicos brasileiros, no primeiro ano do presidente Lula, em 2023, já emprestou mais do que os 4 anos do governo Bolsonaro. O que é que isso significa? É que o setor de serviços, a indústria, a economia, ela vai retomar num crescimento muito exponencial ao longo do ano. Eu espero que o Brasil esse ano possa até crescer mais de 3%. Eu acho que a gente vai ter um grande crescimento no emprego. Esse mês de janeiro foram 188 mil postos de trabalho, o maior número de geração de emprego e renda desde o Plano Real. E a gente isso já é impacto, de fato, que a economia brasileira ela começou a retomar efetivamente.
Diga lá, Márcio.
Ministro, voltando para o aeroporto de Guarujá, o que o Ministério de Portos e Aeroportos pensa para o aeroporto de Guarujá em relação a voos de onde para onde e a viabilidade de cargas no aeroporto de Guarujá?
Olha, a gente está trabalhando com a Azul, com a Latam e com outras companhias, mas sobretudo a Azul, para fazer operações com aviões TR, que são aviões de 72 lugares, que vai fazer inicialmente o turismo regional com o estado de São Paulo e depois a gente espera pegar Rio de Janeiro, Brasília, outros destinos. E, paralelamente, esse mesmo avião fazer o transporte de cargas. E lá também a gente quer fazer, porque o Porto de Santos, Vera, todo brasileiro, todo economista, todo profissional deveria conhecer a importância que o Porto de Santos tem para o Brasil. Eu não conhecia, quando eu fui visitar o Porto, eu fiquei com orgulho de ser brasileiro. Então, o próprio investidor, ele vai ter um aeroporto para pousar, poder visitar o Porto de Santos e a gente estimular cada vez mais investimentos naquela região.
Prieto.
Ministro, gostaria muito de fazer pergunta de porto a aeroporto, mas num dia que tem uma reunião do presidente da República com seus ministros, a gente tem que explorar o assunto. O presidente Lula falou de corte no orçamento e, se ele falou, como é que isso pode atingir a sua pasta?
Olha, nós não tratamos objetivamente de cortes em orçamento. Pelo contrário, a arrecadação do governo esse ano de janeiro foi a melhor, como você sabe, desses últimos anos.
Fevereiro também.
Janeiro e fevereiro, a arrecadação surpreendeu. Então, a gente espera que todo...
Mas também tem gastos ali, como o senhor falou mesmo, do INSS, por exemplo, se diz que o gasto previsto do INSS está subestimado.
Isso vai ter que ser revisto. Recorrente também, né?
Mas, olha, a gente vai ter... Primeiro, a gente está tendo um crescimento na arrecadação consideravelmente, né? Isso vai impactar no aumento de receitas do FPM e do FPE nos estados. A gente tem uma cartela de investimentos privados e públicos no Brasil, que isso vai fazer com que a economia ela gere ainda mais emprego e isso possa ativar ainda mais o setor de serviços. Na hora que a população brasileira passa a ter mais renda, a indústria cresce, o setor terciário cresce e a economia vai crescer de maneira sustentável. O que a gente está trabalhando é o quê? É perseguir o equilíbrio das contas públicas com responsabilidade fiscal. A gente já percebe que a gente vai ter um ano positivo, uma redução no déficit público, uma redução na taxa de juros, o controle inflacionário, o aumento do investimento público e privado. As notas de crédito do Brasil, a exemplo do Standard Poor's, já colocam o rating do Brasil melhorando a nota de crédito do país, porque isso significa mais agentes econômicos querendo investir no Brasil, em todas as áreas, sobretudo na área da agenda ambiental, a neoindustrialização, né, fazer investimentos na indústria de maneira sustentável. Então, tudo isso vai fazer com que a economia cresça do Brasil e a nossa expectativa é que os orçamentos sejam preservados e, mais do que isso, a gente possa ampliar investimentos em áreas estratégicas do país, como mobilidade, infraestrutura e também programas sociais. o Bolsa Família vai crescer, o Pé de Meia também é um investimento que vai ser muito importante, esse programa, investimentos em programas sociais, sobretudo para as pessoas menos favorecidas. Então, eu acho que tudo será benéfica para o país.
Eu quero aproveitar o gancho da aprovação, da popularidade, para falar que uma coisa que costuma ter muita popularidade também são projetos de lei que mudam programas de fidelidade, que impedem cobrança por bagagem, que impedem cobrança por marcação de assento. Inclusive, o próprio Republicanos votou e apoiou a urgência do PL que muda o programa de fidelidade, né? De milhagem das aéreas. As aéreas falam que isso pode causar muito custo. O senhor é deputado. Qual é o papel do senhor como ministro e deputado em fazer interlocução e tentar talvez travar ou não aquilo que pode talvez gerar mais custo e aumentar as passagens no final?
Olha, eu tenho muito apreço pelo Parlamento brasileiro, porque é o retrato da sociedade brasileira. Ali você tem, de fato, um espelho da sociedade do país. Eu tenho cultivado permanentemente o diálogo com a esquerda, com a direita, com o centro, até porque eu sou da tese que quem ouve erra menos. E tenho trabalhado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente Arthur Lira, com os líderes partidários. A gente deve ter alguma reunião do Congresso, possivelmente agora no mês de abril, para analisar o veto 30 para manter a questão das bagagens, porque mantendo, isso vai trazer mais voos internacionais para o Brasil, vai trazer low costs, né, que são esses aviões que vêm operacionalizar voos mais estratégicos.
Eu falo da possibilidade de cobrar, né?
E a gente fazer com que a gente possa ter a aviação mais estruturada e com previsibilidade. E a gente está trabalhando a redução do QAV, redução da judicialização no país. E terceiro ponto, essa agenda de crédito que será fundamental para a aviação brasileira.
Nesse crédito são 4 milhões, 6 bilhões?
Não, a gente está fechando ainda os números com o BNDES e com o Ministério da Fazenda.
Geraldo.
Ministro, nessa questão do pacote das companhias aéreas, eu queria insistir um pouquinho com o senhor, que o senhor falou muito em crédito. Quanto é que o BNDES vai disponibilizar para as empresas aéreas? Quantos bilhões? E qual fundo que vai dar a garantia? Vai ser o FGO? Vai ser o FGI? De onde virá a garantia? Porque as empresas não têm condições e os bancos também resistem a oferecer garantias para as empresas.
Olha, eu tenho dialogado com o presidente Mercadante, do BNDES, dialogado com o Guilherme Melo também, da Fazenda, quem está fazendo essa discussão interna. A gente tem alternativas de alguns fundos que ainda não está precificado e nós estamos também discutindo com as aéreas, através da ABA e com os CEOs das companhias aéreas, as garantias. O número a gente ainda não pode informar, mas a gente espera que seja um fundo interessante, que de fato ajude o setor aéreo brasileiro. A gente está perseguindo essa meta e eu tenho certeza, muita confiança, que a gente vai oferecer às companhias aéreas essa linha de crédito, sobretudo para ter um olhar para o consumidor final. A gente tem que olhar, eu tenho dito isso, Renê, permanentemente, que a aviação brasileira, a gente está lidando com as pessoas, com o povo brasileiro, é fundamental que a gente tenha uma aviação saudável, com baixos custos operacionais, com segurança, para a gente poder ter cada vez mais brasileiros viajando a negócio e a turismo pelo país.
E quando vai ser anunciado esse pacote?
Estamos dependendo agora da Fazenda. Na próxima terça-feira ou quarta, estamos fechando a agenda do ministro Haddad e do presidente Mercadante, uma reunião para a gente poder avançar na direção dessa agenda de crédito.
Ministro, só para a gente fechar, porque para quem está nos assistindo, está longe de ser esse retrato que o senhor pintou, né? Os voos atrasam, muitas vezes tem problema de overbooking, a pessoa não despacha a bagagem e tem que despachar na porta do avião. Para você comer um pão de queijo no aeroporto é uma fortuna. Viajar é uma experiência excruciante na maioria das vezes. Parece que está sendo pensado em todo mundo, menos nesse consumidor final. Não existe uma reserva de mercado muito grande ainda na aviação brasileira? O governo não deveria trabalhar, em vez de ajudar empresas que estão quebradas e que já foram ajudadas no passado, trazer novas empresas para aí sim criar uma concorrência saudável?
A gente tem trabalhado para fazer os dois movimentos. O primeiro, de poder ajudar as companhias aéreas pensando na segurança da aviação brasileira, né? Porque não adianta, imagine se as passagens hoje em determinados trechos estão altas, imagine se uma companhia aérea dessa quebra. Aí é que a gente teria um aumento ainda maior das passagens no Brasil. Então, essa agenda de crédito ela será benéfica, tendo olhar para a proteção da aviação e para a sociedade. É, segundo, eu concordo com você que precisa urgentemente a gente melhorar a estrutura de alguns aeroportos, do atendimento, melhorar a governança dos aeroportos concessionários. Tudo isso a gente tem procurado perseguir, a gente tem cobrado muito a ANAC, para que a ANAC possa cumprir o seu papel de fiscalização. Uhum. O problema da aviação também é um problema mundial, que acontece em muitos aeroportos na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente está perseguindo melhorias. Não é do dia para a noite, não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa desafiadora, mas a gente tem trabalhado bastante, né, sobre a orientação do presidente Lula para trazer benefícios para a população brasileira.
Tá certo. Agradeço ao senhor por ter vindo hoje pela entrevista, ministro.
Vera, eu que agradeço, né, o privilégio de poder participar do programa. Eu até me emociono um pouco, que eu lembro que eu ainda muito jovem, na juventude, eu sempre admirei o programa Roda Viva. Eu ia lá com meu pai comprar, às vezes, aquele DVD que tinha. Não é da época dos meus filhos, mas DVD. Ia lá comprar aqueles DVDs, ou na banca de revista, ou no próprio aeroporto, para assistir. E quis o destino que a gente tivesse aqui participando desse programa.
Obrigada.
Isso só me enche de responsabilidade e vamos juntos, ao lado do presidente Lula, a trabalhar muito para ajudar o Brasil.
O Brasil tem
pressa, mas o Brasil voltou. Acredite nisso.
É isso, a gente não tem mais o DVD, mas você pode assistir a essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube e no app Cultura Play. Além de agradecer ao ministro, agradeço também aos colegas que conduziram essa entrevista comigo. Geralda Doca, Luciano Pádua, Renê Pereira, Carlos Prieto, Maurício Martins e Luciano Veronese. Obrigada sobretudo a você pela sua audiência atenta, hoje e a cada semana. O governo Lula 3 apostou no PAC, uma marca das gestões petistas do passado, para tentar destravar investimentos públicos e privados no país. Essa agenda enfrenta, no entanto, problemas que ainda afastam investidores do Brasil, como gargalos de logística, de regulação e o fantasma da insegurança jurídica. A gente tratou de tudo isso aqui hoje. Nós vimos que superar esses entraves, ao mesmo tempo em que se equilibra diante de uma certa ambiguidade política do seu partido, são os maiores desafios do ministro Silvio Costa. Você fica agora com o Senhor Brasil. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite. Até lá!